Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Pai, dei-me pressa em ceder-lhe o sofá. Ele deitou-se, fincou os joelhos no ar e perguntou que fiovidades havia. Que o jantar é duvidoso, respondeu o redator principal do Cenáculo. O Chico foi ver se cobrava alguma assinatura. Se arranjar dinheiro, traz logo o jantar casa de pasto. Vojatou. Já bem, polisiário, jantei e fuma casa de comércio. Mas vocês, que não vendem o Chico. É um bonito crioulo. E livre, não há dúvida, mas por isso mesmo compreenderá que, deixando-se vender como escravo, terão vocês com que pagar-lhe os ordenados. 2.000 réis chegam. Romeu vê ali no bolso da sobrecasaca. Há de haver uns 2.000 réis. Havia só 1.500, mas foram precisos. 5 minutos depois voltava o Chico, trazendo um tabuleiro com o jantar e o resto da assigenatura de um semestre. Não é possível, bradou Elisiário. Uma assigenatura. Vem cá, Chico. Quem foi que pagou? Que igura tinha o baixo? Não é possível que fosse baixo. A acção é tão sublime que nenhum homem baixo podia praticá-la. Confessa que era alto. Confessa ao menos que era de meia altura.
Confissas?
Ainda bem. Como se chama? Guimarães. Vamos perpetuar este nome em uma placa de bronze. Acredito que não lhe deste recibo, Chico. Em senhor. 28 erradi. Mas há um assignante. Me paga, não se dá recibo. Para que ele pague outra vez. Não se matai por esperanças, Chico. Tudo isto, dito por ele, tinha muito mais graça que contado. Não te posso pintar os gestos, os olhos e um riso que não ria. Um riso único, sem alterar a face, nem mostrar os dentes. Essa feição era aminosimpatlícaca, mas tudo mais a fala, as ideias e principalmente a imaginação fecunda e moça que se desifezia em epigramas, versos, descrições, ora serio, quara serio, quais sublime, ora familiar. Quase rasteiro, mas sempre original, tudo atraía e prendia. Trazia a barba por fazer, o cabelo a escoinha, a testa, a Ju era alta, tinha grossas rugas verticais. Calado parecia estar pensando. Voltava-se a miúdo no sopliar, erguia-se, sentava-se, tornava a deitar-se. Lá o deixei, quando saí, às 9 horas da noite. Um homem se ia frequentar a casa da rua do Rédio, It. Mas durante os primeiros dias não apareceu ele, Ciário. Disseram-me que era muito incerto. Tinha um dia temporadas. Às vezes, e a todos os dias, repentinamente, falhava uma, duas e 3 semanas seguidas e mais. Era professor de latim e explicador de matemáticas. Não era formado em coisa nenhuma, posto estudasse engenharia e medicina de engenheiro direito, deixando e entoixando dadas faculdades acima de talento sem aplicação. Seria bom prosador. Ou se fosse capaz de escrever 20 minutos seguidos, era poeta de in, um erradio proviso, não escrevia os versos, os outros é que ouviam e trasladavam ao papel, dando-lhe ceceias, muitas das quais perdia. Não tinha família, tinha um protector, o doutor Lousada, operador de si algum nome, que devera obsequios à avó e de Eliério, e quis pagá-los ao filho. Era atrevido por causa de uma sombrinha de amor próprio, que não tolerava a menor picada. Naquela casa era onachão. 35 anos, o mais velho dos rapazes contava apenas 21, a tameridade entre ele e os outros era como a de o com sobrinhos, um pouco menos de autoridade, um pouco mais de liberdade. No fim de uma semana, apareceu Elisário na rua do Lavrádio. Vinha com a ideia de escrever um drama e queria dictá-lo. Escolheram-me a mim por escrever depressa. Esta colaboração mental e manual durou 2 noites e meia. Escreveu-se um ato e as primeiras cenas de outro, Elisiário não quis absolutamente acabar a peça. A princípio disse que depois, mas mais tarde, estava indisposto e falava de outras coisas. Aí não. Declarou-nos que a peça não prestava para nada. Esdianto geral, porque a obra arecia-nos excelente e ainda agora creio que o era. Mas era o autor régogo da gregou da palavra e demonstrou que o escrito prestava, nem o resto do plano valia coisa nenhuma. Falou como se tratasse de outrem. Nós contestávamos, eu principalmente achava um crime. E repeti esta ela lavra com alma, com fogo. É dia 30 um erradio unicrime não acabar o drama, que era de primeira ordem. Vale nada, dizia-lhe sorrindo para mim com vimpatria. Menino, vou com quantos anos tem?
18.
Tudo é sublime aos 18 anos. Cresce e apareça. O drama não presta, mas deixe estar que havemos no descrever outro a que dizes. Ando uma ideia. Uma boa ideia, continuou ele com os olhos vagos, é sim, creio que dará um drama. Cinco atos talvez faça inverso? O assunto presta-se. Nunca mais falou em tal ideia, mas o drama comissado fez com que nos ligássemos um pouco mais intimamente.
Ou fotia, ou o amor próprio satisfeito, por ver que o mais consternado com a interrupção e condenação do trabalho fui eu.
Of, vive qualquer outra causa que não achei nem vale a pena buscar. Elisiarírio entrou a distinguir-me entre os outros. Quis saber quem eram meus pais e o que fazia. Disse-lhe que não tinha mãe, meu pai era lavrador em Baturité, eu estudava preparatórios. Interrogo, ou calando os conversos, e andava com ideias de compor um poema, um drama e um romance. Tinha já uma lista de subscriptores para os versos. Parece que em volta com as notícias literárias, alguma coisa lhe disse ou ele perceber o acerca dos meus sentimentos de moço. Propôs-se a ajudar-me nos um erradio estudos com próprio ensino.
Lem vences inglês, historia.
Cheio de orgulho, não menos que de sensibilidade, profei algumas palavras que ele gostou de ouvir e a que respondeu gravemente. Quero fazer de você um homem. Estávamos sós. Eu nada contei aos outros, para os não molestar. Nem sei se eles perceberam daí em diante alguma diferença no trato do Elisiário, em relação a mim. É certo, porém, que a diferença não era grande.
Meu plano ano de falar-me em homem foi além da simpatia e da enevolência.
Ensinava-me algumas matérias, quando eu lhe pedia lições, e eu raramente as pedia. Queria só ouviu até não acabar. Não imaginas a ele quem segue desse bomem, calida e forte, e force. Mangem que lhe brotavam no discurso, as ideias arrojadas, as foimas novas e graciosas. Muita vez ficávamos os dois sós na rua do Lavrádio, ele falando, eu ouvindo. Como morava? Disseram-me vagamente que para os lados da Gangamboa, mas nunca me convidou a lá ir, nem ninguém sabia positivamente onde era. Na rua era lento, direito, circunspecto. Nada faria então suspeitar o desengonçado da casa do Lavradio, e se falava, eram poucas e meias palavras. Nos primeiros dias encontrava-me sem alvoroço, quase sem prazer, ouvia-me atento, respondia pouco, estendia os dedos e continuava a andar. E a toda parte, me era comum achá-lo nos lugares mais distantes uns dos veque. Outros botáfagos, Cristóvão andarem. Quando lidava na Veneta, metia-se na barca e a Niterói. Clamava-se a si mesmo em rádio. Lussou em rádio. No dia em que parar de vez, jurem que estou morto. Um dia encontrei-o na rua, diz José. Disse-lhe que ia ao castelo ver a igreja dos jesuítas, que nunca vira. Pois vamos, disse ele. Subimos a ladeira, achamos a igreja aberta e entramos. Enquanto eu mirava os altares, e ia falando, mas em poucos minutos era o espectáculo, era ele só. Um espectáculo vivo, como se tudo renascera tal qual era. Vi os primeiros tempos da cidade, padre dado a companhia, a vida monástica e leiga, os nomes principais e os fatos culminantes. Quando saímos, fomos até Camuralha, descobrindo o mar e parte da cidade. Elisiário fez-me viver dois séculos atrás. Vi a expedição dos franceses, como se a houvesse comandado ou combatido. Respirei o ar da colônia, contemplei as figuras velhas e mortas. A imaginação evocativa era a grande prenda desse homem, que sabia dar vida às coisas extintas e realidade às inventadas. Mas não era só do passado local que ele sabia, nem unicamente dos seus sonhos. Vês aquela estátua zinlia que ali tenho na parede? Sabes que é uma redução da Venus de Milo. Uma vez, abrindo-se a exposição das belas artes, fui visitá-la, achei lá o meu Elisiário, passeando grave com a sua imensa rajeirunha de três e sobrecasaca. Acompanhou-me ao passar pelo de salas cultura, dei com os olhos na Copa d'Este Venus. Era a primeira vez que a via. Soube que era ela pela falta dos braços. Adinavel, exclamei. Elisiário entrou a comentar a bel hora ano e nima, com tal abundância e agudeza que me deixou ainda mais pasmado. Que de coisas me disse a propósito da Venus de Milo? E da Venus em si mesma? Falou da posição dos braços, que gesto fariam, que atitude dariam à figura, formulando uma porção de hipóteses graciosas e naturais. Falou da estética, dos grandes artistas da vida grega, do marmórigo da alma grega. Era um grego, um puro grego. E ali me apeparecia e transportava de uma rua estreita para diante do Partenon. O opa do Elisiário transformou-se em Chlamide. A língua devia ser da Helade, conquanto nada soubesse a tal respeito, nem entém agora. Mas é feiticeiro o diabo do homem. Saímos, fomos até o campo da aclamação, que ainda não possuía o paripido hoje, nem tinha outra policia além da natureza, que fazia brotar o capim, e das ladeiras, que batiam e ensaboavam a roupa de fronte ao quartel. Eu é cheio do discurso do Elisiário, ao lado dele, que levava a cabeça baixa e os olhos pensativos. De repente, vou dizer baixio. Alinzioio. 34 um erradio era uma quitandeira de doces. Uma eufaína, segundo eu creio, olhos os bordados e crivos da saia e da camisa. Vinha da cidade nova e atravessava o campo. Elisiário respondeu deu a saudação. Zeferina. Estacou e olhou para mim, rindo sem riso, e depois de alguns segundos. Não se espante, menino. Há muitas espécies de Vênus. O que ninguém dirá é que a esta lhe alta em braços, continuou olhando para os braços da quitandeira, mais negros ainda pelo contraste da manga cuíla e alva da camisa. Eu, de vexado, não achei resposta. Não contei esse episódio na rua do Lavradio, podiam meter a olho o Elisiário, e não queria parecer indiscreto. Tinha-lhe não sei que veneração particular, que a familiaridade não enfraquecia. Chegamos a jantar juntos algumas vezes, e uma noite fomos ao teatro. O que me mais lhe custava no teatro era estar muito tempo na mesma cadeira, apertado entre pessoas, com gente adiante e lira atrás de si. Nas noites de enchente, em que eram precisas travessas na platéia, ficava aflito com a Riff, ideia de não poder sair no meio de um ato se quisesse. Naquela acabado o terceiro ato, a peça tinha cinco, disse-me que não podia mais e que ia embora. Fomos tomar chá ao botequim próximo e deixei um erradio